Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você.
A gente está aqui com mais um evento aqui para fechar o ano da comunidade Mulheres Agilistas. E hoje também esse nosso painel, esse nosso bate-papo aqui, ele também vai, caso você ouça ele em algum lugar, em algum momento da sua vida, provavelmente você vai ouvi-lo no Love the Problem. Então a Dé aí também fez essa conexão. Então a gente vai unir forças aí, Mulheres Agilistas, Love the Problem, para proporcionar um bate-papo bem legal. Eu gostaria de pedir para que as meninas se apresentem, as convidadas. Dé, eu vou começar com você, por ordem alfabética, depois vai passando a bola aí. Então, fala de onde você é, o que você faz e qual que é a sua motivação para hoje e para a gente começar oficialmente.
Muito bom. Eu sou a Andréia, mas me chama de Déia, se eu prefiro. Eu tenho dois cachorros e vocês vão ouvir eles latindo aqui, porque essa é a lei, né? Quando a gente abre o microfone, o cachorro late. Essa é a minha vida. Eu sou consultora lá na K21. Também tô como host lá no Love the Problem e também no Vamos Fazer Diferente, que são dois podcasts. Esse episódio vai pro Love the Problem também. Minha motivação de estar aqui, Eu acho que eu tô num lugar muito de aprender e compartilhar. E de conhecer vocês também, de estar mais próxima da comunidade. Acho que é um lugar que eu acredito que a gente precisa estar mais próximo.
Boa, Dani. Vai lá, Ceci.
Eu sou Ceci, sou mulher branca asiática, cabelo preso no coque, camiseta azul, atrás de mim tem estante com várias coisinhas que eu gosto muito. Eu sou de São Paulo, hoje em dia também lidero os agilistas do Nubank, além de trabalhar para a Jaya Brasil, né, no esquema voluntário desde muito tempo, meu Deus do céu, desde mais de 10 anos. E acho que a motivação para estar aqui é muito isso, eu ouvi de vocês, eu quero muito saber quais são as perguntas que vão surgir, né? Eu tenho certeza que a gente não vai conseguir responder várias das perguntas ali, né? Um pouquinho de exercício de futurologia, mas ainda assim, vai ser gostoso passar essa manhã com vocês aqui. É isso.
Boa, Sérgio. Claramente errei a ordem alfabética. Vou passar para a Andressa agora, que eu vou chamar de Dessa, porque daí é com D e tá tudo certo.
Oi, gente. É Andressa Chiara aqui. Vocês podem me chamar de Andressa, de Chiara ou de Chu. Geralmente as pessoas mais próximas me chamam de Chu. Trabalho dentro da K21 também, junto com a Dé. Inclusive, amo a Dé de paixão. Sou super fã dela. Sou uma mulher branca, cabelo ruivo, de óculos. Atrás de mim tem um certificado de exausta, que me representa. Achei a proposta muito interessante porque a gente precisa. Eu tenho uma crença muito grande de que a gente usa muito pouco, como sociedade, a gente usa muito pouco a inteligência coletiva. Então, quando a gente olha para comunidades, eu acredito genuinamente que uma comunidade é muito mais capaz de gerar não só aprendizado, mas a capacidade de apoio e colaboração que a gente precisa como profissionais para não só evoluir na nossa carreira, mas também ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Então é por isso que eu estou aqui.
Arrasou. Agora a Silvana.
Olá, pessoal. Bom dia. Bom, sou a Silvana. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Trabalho com agilidade desde 2017 e sou uma pessoa que realmente acredito, tenho uma confiança muito grande dos valores que a gente pode compartilhar. Então, estou aqui também com a intenção de compartilhar um pouco do que aprendi e principalmente porque eu acredito que o aprendizado ele é constante, ele nunca vai ter aí uma data fim. Então, eu acho que a gente aprende compartilhando, eu acho que é por isso que isso me cativa em estar aqui. Bom, eu acabei não fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, eu estou com meu cabelo preso e atrás de mim o fundo está desfocado, mas tem alguns livros que são os meus favoritos, então eu sou uma pessoa apaixonada por leitura e através dela que eu conquistei coisas muito importantes na minha trajetória. Gosto muito de esporte e eu falo do esporte porque eu entendo que há uma relação muito poderosa em relação ao nosso trabalho, porque é no esporte que eu consigo treinar algumas habilidades que são importantíssimas para o mercado de trabalho, como resiliência, como enfrentar desafios. Então, eu gosto muito de fazer essa relação. E estou muito contente de estar aqui mais uma vez e tenho muita confiança de que vai ser uma conversa muito bacana.
Obrigada, Sil. E para fechar aí, vou passar para a Thalita se apresentar.
Oi, gente. Eu sou a Thalita. Eu sou Product Manager lá na Guerin. Então, se alguém já fez reserva em algum restaurante, talvez já tenha usado o Guerin. E também sou vice-presidente da Mulheres de Produto, que é outra comunidade. Então, tô super feliz, assim, de estar aqui com vocês. Hoje é o primeiro evento que eu faço com as mulheres agilistas também. Espero que ano que vem a gente faça mais. E eu sou uma mulher de óculos, tô com o cabelo solto, preto, mais ou menos compridinho. Atrás de mim tem um painel, que é um desenho, uma representação do Minhocão aqui em São Paulo, né? Que é uma via famosa aí que, durante a semana, passa um monte de carro e no final de semana fecha para lazer das pessoas. Eu acho que eu tenho a expectativa aqui de entender melhor essa área da agilidade. Infelizmente, faz muito tempo que eu não trabalho com alguém de agilidade. Não trabalho com uma pessoa agilista. E é algo que eu sinto muita falta. Então, acho que eu espero trazer um pouco da minha visão de produto e de, não sei, como eu gostaria, né, de ter esse papel trabalhando junto comigo. E também aprender demais, ouvir, né, o que cada uma aqui tem para dizer. E o que eu puder compartilhar vai ser tudo. E eu espero aprender demais aqui com vocês hoje. É isso.
A primeira pergunta que a gente tem aqui é, nesse cenário que a gente tem vivido, que a gente viveu um pouco em 2022, de demissões em massas, quais competências vocês acham que a pessoa agilista vai precisar ter para talvez evitar essa situação, se é que tenha como isso acontecer, né? Mas quais competências chaves vocês acham que a gente pode colocar para a pessoa agilista do nosso futuro, né? O que vocês acham disso? Ou dessas situações que aconteceram? Se alguém viveu isso, como a gente pode se ajudar?
Eu acho que, assim, a minha percepção é que o mercado chegou a bolha de crescimento da agilidade é por causa da situação econômica que a gente está vivendo, ela está estourando. E eu não é que eu acho que o espaço para agilista está diminuindo, é muito mais sobre esses elementos externos econômicos que estão gerando essa pressão sobre todas as funções de mercado, principalmente as funções de mercado que cresceram muito nos últimos 5 anos. Então, qual é a minha crença aqui? Até, sei lá, 6 meses atrás, principalmente com a questão da pandemia, onde muitas empresas tiveram que se digitalizar com uma velocidade muito, muito alta, era muito fácil você entrar não só como agilista, mas também como produto, como desenvolvedor. Era muito fácil você entrar porque tinha muito mais vaga do que gente qualificada. E aí o que acabou acontecendo é que a aceleração aconteceu de uma forma muito robusta, só que agora as pessoas estão voltando a fazer coisas presencial, etc. Então você teve uma desaceleração do mercado digital. E no momento em que você tem essa desaceleração, só quem vai ser eficaz vai sobreviver. E aí eu tô falando de uma coisa muito fria, que é simplesmente pagar a conta. Você investe em, sei lá, quantos times? Pensa que cada time de desenvolvimento deve custar o quê? Entre 100 e 200 mil reais por mês, em termos de custo mesmo. Então, quando a gente faz as entregas desse time de desenvolvimento, elas pagam essa conta em termos de eficácia? Esse investimento de 100 a 200 mil reais por mês que a gente tá fazendo, ele tá retornando? Se isso não está acontecendo, é uma questão de tempo até a empresa olhar e falar, cara, não faz sentido manter essas pessoas. Eu acho que é muito isso que está acontecendo. A habilidade que a gente precisa ter, que eu acho que é a mais crítica, é essa visão sistêmica da gente entender que a gente não é um profissional onde a gente é contratado para fazer só o nosso trabalho. Tem uma fala de um livro chamado Players de Impacto que eu amo, que é a seguinte: se você está fazendo o seu job description, você tem que ter clareza de que os problemas mudam tão rápido de lugar que o que está na descrição do seu cargo, na verdade, é algo do passado. Você provavelmente está olhando para 1 ano atrás. O que era necessário para o seu cargo fazer 1 ano atrás. E, na verdade, o que você precisa fazer, os problemas que você precisa resolver de fato hoje, eles vão fazer parte do teu cargo, né, da descrição do teu cargo daqui a 1 ano. Então, se você não enxerga essa visão sistêmica, se você não entende que, se você não consegue manter uma visão econômica positiva em termos do trabalho que está sendo feito, a consequência é que a conta não fecha, né? E isso, vivemos num mundo capitalista, para, né, tipo, para o desespero de muitas pessoas, inclusive o meu, vivemos num mundo capitalista onde se a conta não fecha, é adeus, beijo, queijo e acabou. Então, quanto a gente consegue realmente olhar para essa questão sistêmica e drivear os times como agilistas, a gente tem um poder de influência muito grande sobre o que o time é capaz de entregar. Então, como é que a gente usa esse nosso poder em prol de proteger não só o nosso emprego, mas o emprego dessas pessoas também? Isso também é a nossa responsabilidade. Se eu tenho um time que está sendo ineficaz e ele não está gerando resultado, eu, como agilista, que tenho a habilidade de enxergar isso, eu posso estar colocando a vida dessas pessoas em risco. E o quanto eu estou assumindo essa responsabilidade, ou então eu estou dizendo, não, eu vou só fazer o que está na minha descrição de cargo. É muito perigoso você fazer isso, para você e para as outras pessoas.
Acho que tem muita coisa que você falou desse que faz sentido, né? O foco no problema, acho que é uma das coisas principais, certo? Que é isso, né? Tanto faz, eu nem sei o que está escrito na minha descrição de trabalho, eu acho que não tinha, que ela não existia quando eu entrei no Nubank, não existia agilista, né? A gente meio que inventou depois, assim. Acho que uma das coisas que são mais difíceis de explicar para as pessoas ali, quando entram para trabalhar com a gente e tudo mais, é a questão de adaptabilidade e lidar com incerteza. São duas coisas que são muito importantes, eu acho que em termos de competências, a gente desenvolver adaptabilidade, a gente desenvolver um certo conforto no desconforto da incerteza ali, é uma coisa bem importante. E eu tô falando de incerteza de negócio, né? Porque a gente tá entrando numa crise, né? Para quem não tá acompanhando, estamos entrando numa crise que parece que a gente já tá nela por causa dos layoffs todos, não, né? Era uma empresa tentando evitar chegar numa situação na qual ficasse muito arriscado para a sobrevivência delas. Mas a crise está chegando ainda, ela ainda não chegou. Então, essa questão de focar em o que precisa ser feito agora, como é que a gente agrega valor, mapear para alguma coisa econômica, mapear para efetividade, pelo menos, certo? Mapear para coisa econômica, eu sei o quão difícil é, estou tentando fazer isso faz mais de um ano. Real difícil. Mas mapear para efetividade de trabalho, voltar lá para a base da agilidade, retorno de investimento, vamos chutar qualquer retorno de investimento, agora vamos medir isso, né? E vamos tentar fazer, em vez de fazer ciclos longos de entrega, a gente se desafia entregar coisas menorzinhas ali, rodar experimentos e rodar aprendizados em cima deles, é assim que a gente sobrevive à crise, né? É deixar de pensar no grande, pensar no longo prazo e pensar em como é que a gente agrega valor agora, desde cedo e com frequência, né? Parafraseando aí uns princípios que acho que todo mundo aqui no Mulheres Agilistas já deve ter passado em algum momento. Em termos de competência também, eu queria fazer uma provocação, mais do que uma resposta, né? É que em momentos de crise, todas as pessoas que são supérfluas ali acabam sofrendo um pouco mais. E aí minha provocação até passou ali, né? Em algum momento do que vai acontecer para 2023 e tal, será que devia ter agilista em 2023? Né? E aí, da minha posição, eu acho que sim, porque a gente está olhando para a agilidade da forma de como é que a gente melhora a efetividade, eficácia com eficiência e tal. Mas se a gente estiver olhando como sendo uma pessoa que está alocada dentro de um time, só naquele contexto, fazendo coisas ali muito específicas e pequenininhas, e que aí é realmente difícil de justificar, né?
Da minha contribuição aqui, ó, embora as meninas tenham, eu acho que colocado aspectos super importantes, então vou fazer uma contribuição bem breve, mas eu acho que esse cenário que a gente vive deixa um aprendizado. Eu acho que o aprendizado é, eu acho que independentemente da área de atuação de um profissional, a importância da atualização, da busca pela melhoria contínua e não esperar momentos específicos para cuidar das suas carreiras. Eu acho que leva vantagem aquele profissional que está em constante contato com o aprendizado, com a atualização. Isso não vai garantir que ele não passe, por situações de empregabilidade, né, preocupações, mas eu acho que ele leva um pouco mais de vantagem, porque é tão natural, já é um hábito que ele construiu ao longo aí do tempo, que vai ser mais fácil lidar com adaptações. Então, eu acho que o que a gente visualiza no mercado, e principalmente no que é agilidade, né, um dos princípios, que é essa possibilidade de adaptação, eu acho que mostra isso para a gente. Então, eu comecei em 2017, como falei no início, mas de lá para cá muita coisa mudou. Então, se eu tivesse parado em 2017 com a minha entrada no mercado, eu já estaria defasada, já estaria em condição muito diferente da que estou. Então, eu acho que é um pouco disso. Então, eu acho que o recado que a gente pode colocar em ação e transformar isso em oportunidade é a busca, né, constante pela evolução, se manter aí um profissional atualizado para lidar melhor com esses desafios que surgem.
Eu gostei muito das falas de vocês, eu fico pensando até em como tentar complementar sem ser repetitiva. Então, acho que uma dica é, tem um episódio do Love the Problem que a gente lançou faz pouco tempo, que eram profissões à prova de crise, E uma delas era a gestão de produtos, né? Que era uma profissão que estava sendo bastante buscada, ainda mesmo nesses momentos de crise. E acho que vai em encontro das falas de vocês, desse lugar da eficácia, de eu resolver problemas, de eu ainda estar nesse momento de transição de uma visão projetizada para uma visão mais de produto, de resolução de problemas, de ciclos curtos, de entrega de valor. Então, acho que esse é um comentário que eu queria fazer. E dentro desse lugar, dessa transição, se eu fosse falar de skills, para mim tem um lugar muito de facilitação, né? De eu começar a facilitar outros tipos de conversa, mais do que cerimônias em times, que eu acho que é importante, faz parte, mas sair dessa visão da agilidade de time para uma visão de agilidade para o meu negócio. Como que eu faço o meu negócio ser mais adaptável, né? Que a Seth falou, dele efetivamente ser eficaz, dele resolver um problema para um cliente. Como que eu trago melhores discussões em relação aos resultados que eu quero alcançar, mais do que o projeto que eu já me comprometi que eu precisava entregar? E como eu acompanho isso, ciclos curtos, e melhoro e aprendo de forma contínua? Então, eu vejo hoje essa tendência da gente discutir agilidade de uma outra forma, em outros lugares, que é além dos times de tecnologia. Tá? Então, se eu fosse trazer uma skill que eu acho que é bem importante, seria essa de facilitação da inteligência coletiva para chegar em melhores resultados. E aí, requer uma série de coisas, né? Quando eu tô falando de facilitação, tô falando de empatia, né? De escutar o outro, de trazer a voz, de trazer segurança psicológica nesses momentos de discussão. Tô falando de ajudar as pessoas a colaborarem. Então, acho que dentro desse lugar, talvez a skill de facilitação para mim seria essencial.
Só para complementar um pouco, o que eu percebo quando existem as revisões, né? Que é o papel do agilista, é um dos primeiros que eles querem eliminar. E aí a gente sabe o potencial que tem um agilista, né? A gente sabe o potencial que a gente tem, as práticas, o conhecimento, as análises. Só que eu tenho uma dor porque tem muitos profissionais em formação, né? E tem muitos times em formação. Então, nem sempre você está pronto para mostrar tudo que aquele papel, que aquelas atividades podem trazer. Então, assim, que nem eu concordo com a Silvana de estar em constante aprendizado, mas existe uma galera que está migrando, né? Que está chegando ou que ainda não teve oportunidade de vivenciar algo para poder trazer algo assim que muda, né, o jogo. Então, eu tenho um pouco dessa dor, sabe? Eu sei do potencial do papel, eu sei do potencial das práticas, mas não dá só para deixar os melhores, né? Tem uma galera que está chegando, que está aprendendo, né? E a gente abriu muito espaço para isso, a gente acolheu, né? Então, como absorver todas essas pessoas, dá chance, fala, me dá um tempo, né? Dá um tempo aqui para eu trabalhar, né? E para todo mundo aprender. Assim, mas eu concordo com vocês, mas tem muita gente aprendendo agora, né? E muitos times também. Então, nem sempre a gente consegue demonstrar todo o potencial, sabe?
Érica, eu sou uma pessoa que... Uma das coisas que eu mais amo fazer na vida é desenvolvimento de pessoas. Então, esse ponto que você traz, ele bate muito forte no meu coraçãozinho. Qual é o meu ponto aqui? Eu queria dividir aqui o que é... Eu vou usar o conceito do Simon Sinek. O que é hard skill, né? Ou seja, habilidade técnica... E o que é habilidades humanas? E aí, por exemplo, o que a Deia trouxe falando de facilitação, tem uma parte que é habilidade técnica da facilitação, mas tem uma parte muito forte também, que é a questão da empatia, etc., que é habilidade humana. O meu ponto aqui é o seguinte, eu consigo pegar uma pessoa júnior e essa pessoa consegue fazer diferença. Por quê? Porque não é sobre o quanto essa pessoa é tecnicamente evoluída dentro da carreira dela. É sobre o quanto essa pessoa, dentro de um microcosmo onde ela está inserida e dentro de um desafio que pode ser bem mais, tipo, coerente com o nível de senioridade dessa pessoa, o quanto ela gera resultado. E aí eu vou conectar com o que a Deia falou. Eu vejo pessoas júnior que viram, por exemplo, a gente fez uma iniciativa chamada Product Experience dentro de um produto chamado Product Essentials, que é sobre transição de carreira, de qualquer carreira para carreira de produtos. Então, são pessoas que são júnior em produto. A gente fez um exercício dentro desse produto, que era o Product Experience, onde a gente pegava um produto real, uma startup real, que está com dificuldade, e a gente entregava isso para as pessoas e falava, vamos testar a hipótese. Como é que a gente pode ajudar essa startup a sobreviver, a crescer. E a capacidade das pessoas de descobrir como gerar resultado para essa startup foi estúpida. Só que para isso acontecer, eu preciso garantir que essas pessoas entendam o que é resultado. Que resultado não é fazer daily de 15, até 15 minutos e tipo, seguir o processo. Que o resultado é você genuinamente ter empatia pelas pessoas e ouvir elas. Que o resultado é você maximizar a habilidade delas de entregar o melhor valor que elas têm. Que resultado é você garantir que todo esse time está focado em entregar e maximizar o valor desse produto. Que a gente vai testar a hipótese e a gente não sabe o que, que a gente vai encontrar. E o que, que eu vejo no mercado? Eu vejo no mercado uma crença limitante para as pessoas mais júnior que estão entrando agora, estão fazendo transição de carreira, de que elas precisam de um conhecimento técnico absurdo e que uma vez que elas têm esse conhecimento técnico absurdo, a vaga delas está garantida. Isso é mentira. A gente está enganando essas pessoas. O que garante a vaga delas, o que torna esse ambiente mais seguro, é, independente do nível de senioridade técnico, quanto você gera um impacto positivo no mercado. Se a gente virar para essas pessoas e falar... As técnicas são meio para um fim. Você vai estudar as técnicas? Sim, você vai. Mas não é para você dizer, eu sei as técnicas, eu sei aplicar porque essa é a minha função. Porque está na descrição do meu cargo. E sim porque eu estou tentando resolver problemas reais, como a Seth falou. É amar o problema. E eu vejo uma deficiência muito forte em a gente entender o quanto a gente precisa passar essa postura, essa atitude para as pessoas. Que elas não estão lá para bater cartão e cumprir uma série de processos e dizer, ah, meu time faz todas as cerimônias. Isso é um movimento que coloca a carreira dessas pessoas em risco e a carreira dos times, das pessoas que estão dentro dos times em risco. A gente precisa se desprender dessa automação do que é o processo de você atuar como um agilista.
Super concordo. Olhar para o resultado, né? E o resultado, entender o que, que é o resultado, né? É mais assim, essa minha dor, sabe? Que eu vejo muita gente chegando e minha preocupação, né? Como a gente vai acomodar? Mas eu super concordo com você.
Eu só queria pontuar que agilidade e produto têm desafios muito similares, assim. Então, isso que a Chu acabou de falar, eu também vejo muito na área de produto, porque, assim, nossa, quando que eu comecei? Sei lá, 2015, comecei a ver produto, tinha muito aquela história de, é PO, né, aquele papel dentro do Scrum, que eu lembro que era muito focado mais no processo mesmo. E aí, conforme a área foi evoluindo, várias ferramentas, frameworks foram surgindo, e ainda eu via muito a área focada em aprender novos frameworks, e assim, muito disso que a Chu trouxe de, putz, uma vez que eu aprendo tudo, eu vou saber o que é fazer produto, acho que era um pouco a crença que a gente tinha, sabe, na área. Que eu vejo que não faz pouco tempo... Tá começando a mudar, mas eu também concordo que é uma questão de atitude, de começar a enxergar a relação de entregar valor, né? Ou entregar resultado, independente da ferramenta que você use ali para validar sua hipótese, ou enfim, para fazer produto, né? Entre aspas. Então, acho que é interessante esse. A gente tem realmente desafios bem similares, assim. E acho que na questão dos layoffs, eu acho complicado também pensar se uma habilidade específica vai salvar você ou não de um layoff, porque é isso, né? Tipo, a conta não fecha, a empresa provavelmente vai decidir, né? Vai optar por isso, né? De mandar pessoas embora. Então, a gente às vezes tenta também trazer um pouco pro individual nesse sentido, mas às vezes também não tem muito o que você fazer de adquirir novas habilidades para aquele contexto, né? Dependendo de como ele estiver. Então, acho que talvez realmente concordando com um pouco de tudo que já foi falado aqui, né? Tá um pouco atento a esses movimentos, né? Entender, poxa, eu tô dentro de um time que tá fazendo parte de um produto que entrega valor ou não, isso aqui poderia ser facilmente cortado ou não, porque isso te dá um pouco mais de autonomia, liberdade para pensar no que fazer, né? Em termos de tornar aquilo valioso. Ou, enfim, fazer qualquer outro tipo de movimento. Então, eu acho que é isso. Só complementando, assim, um pouco do que foi falado.
Eu queria falar disso de transição de carreira e tal, né? Que até a próxima pergunta, né? A pergunta mais votada no momento também é isso, né? Da entrada, transição, primeira oportunidade e tal. E eu, tendo passado por um monte de coisa em agilidade, eu tô achando legal de ver e tal, né? Eu tô no mundo da agilidade desde 2007. e faz um tempinho, né? Então, eu entrei como desenvolvedora de software, aí eu fui lidar com o projeto e com o produto e com mais um monte de outras coisas ali, aí eu fui pra cultura, e aí eu voltei pro desenvolvimento de software, fui liderar a engenharia, enfim, eu saí, né, me espalhando por todo lado, porque eu acho que é importante. E aí eu achei uma coisa engraçada que eu queria contar pra vocês, que foi nessa semana passada aqui, a gente teve um encontro de todos os agilistas do Nubank ali e tal, e a gente tava procurando três coisas em comum. E aí uma pergunta que fizeram foi assim, ah, quem aqui quer ser agilista pro resto da vida? Né, se vê como agilista até o resto da vida. E aí nenhuma alma levantou a mão naquela sala. Então o que eu quero dizer pra vocês é um negócio curioso aqui, que é, a gente tá falando de transição de carreira querendo ser agilista, quando na verdade, quando eu olho pra coisa, o que eu vejo é como é que eu trago agilidade pra o que quer que eu esteja fazendo na minha vida. E essa é a coisa importante, certo? Esse é o valor que a gente traz como agilista. Se a gente se apegar no cargo, é a mesma coisa que a gente se apegar na descrição do trabalho, que é a mesma coisa que a gente se apegar em várias outras coisas. Então, quando você olha para uma pessoa que está fazendo uma transição ali, acho que a pergunta é, como é que você traz tudo que você já tem de bagagem, junta essa ideia da agilidade, e é a ideia, os princípios, valores, ferramental você aprende conforme você vai indo, e trabalha no que você já sabe trabalhar, no que você já tem, né? Agrega uma coisa na outra e vai nessa direção. Que em momento de crise, para ser bem honesta, certo? Você pode pegar a literatura que você quiser, momento de crise não é exatamente o melhor momento para você mudar de carreira, mas é um momento muito bom para você compor coisas. Então, tipo, a Thalita falou, né, que faz muito tempo que eu não trabalho com agilidade e tudo mais. Duvido! Eu acho que você trabalha com agilidade todos os dias da sua vida, né? É só que você trabalha com aspecto de agilidade dentro de um cargo de produto. Eu trabalho com aspecto de agilidade dentro de um cargo de gestão de pessoas e por aí que vai.
É, eu vou complementar a resposta da Seth. Eu tô olhando para a primeira pergunta lá, mais votada, como se destacar no mercado onde há as vagas para quem está em transição ou buscando a primeira oportunidade como FM e não tem abertura para novos profissionais. É, gente, me dói muito falar isso, mas não vou mentir para vocês. Quando a gente precisa ter experiência para poder ter experiência, a primeira experiência provavelmente vai ser algum tipo de oportunidade voluntária. E aí, isso tira muitas pessoas do mercado, porque nem todo mundo tem o tempo hábil para dedicar a atividades voluntárias, mas é um caminho viável. Onde você pega, por exemplo, a ideia do Product Experience, olhando não para SM, mas para produto, foi muito essa. Como é que eu gero uma experiência onde as pessoas peguem um business real e elas consigam gerar eficácia para esse business? Para a pessoa botar isso no portfólio dela, para ela poder ter mais chances de ser contratada. Foi por isso que a gente fez o Product Experience. E busquem essas oportunidades e criem isso dentro do portfólio de vocês. E aí eu vou dar uma dica, que é a dica de ouro. Métricas. Não adianta você dizer assim, ah, eu fiz isso, executei aquilo, não sei o que lá. Isso só vai te levar até um certo ponto. Agora, se você vira e fala assim, eu melhorei a capacidade de... Tipo, eu diminuí o time to market, ou lead time, ou o tempo de entrega do meu time, em 80%. Isso é outra coisa, certo? Isso te dá uma... Isso te coloca numa posição muito mais avançada numa entrevista, num processo de recrutamento e seleção. Então, foquem nas métricas. E aí a gente está voltando a falar a primeira coisa que a gente discutiu, que é, não adianta a gente só cumprir as funções do cargo se a gente não está mexendo em resultado. E aqui eu estou falando de resultado de eficiência e de eficácia. Eficácia é se aquilo que o problema original está sendo resolvido, e eficiência é se eu estou fazendo da melhor forma. Então, quando a gente mexe nessas métricas, eu tenho métricas de eficácia onde, por exemplo, eu aumentei a receita de um produto em 60%. E eu tenho métricas de eficiência que é a gente está entregando coisas para o mercado 80% mais rápido. E é importante que vocês não só conheçam e dominem essas métricas, mas que vocês tenham no portfólio de vocês cases onde vocês mostrem que vocês fizeram isso. E aí, sim, vai ficar muito mais fácil a gente entrar num processo seletivo e ter sucesso.
Queria só complementar isso sobre métricas, porque realmente é muito importante. E eu ainda uso bastante algumas métricas sendo tratadas como apenas o que o time fez. E eu acho que é o momento da gente começar a associar essas entregas ao que de fato estou mudando na vida do cliente. Então, foco nele. Porque isso acontece principalmente quando tem áreas que têm dependências para fazer uma entrega. Então, eu fiz o que estava ao meu alcance enquanto squad, por exemplo, mas a outra squad não conseguiu fazer em tempo hábil para conectar e fazer uma entrega de valor. E às vezes eu ouço pessoas comemorando no sentido de, a minha parte eu fiz. Não que isso não seja para ser comemorado, Mas eu acho que a gente precisa incorporar cada vez mais essa visibilidade no que eu estou alcançando ao cliente. Então, principalmente dentro de algumas empresas grandes, enfim. Então, é o que, de fato, vai ser impactante para aquele cliente. Então, eu acho que isso se relaciona muito bem com o produto, né? Então, eu acho que aí a agilidade, pensando cada vez mais nessa ampliação e nessa aproximação. E deixar de olhar apenas para a execução. Ah, eu sou aqui executora, porque eu posso ter um time super eficiente. Mas se no fim do dia eu não estou entregando nada para o cliente, isso é algo que precisa ser revisto. E aí eu acho que é aí que a gente consegue elevar o patamar aí das nossas atividades e usar isso a nosso favor. Só queria fazer esse complemento em relação às métricas, porque eu sou apaixonada por esse tema.
Bom, até pensando aqui na Thalita, que tem uma visão de produtos também, no evento de aniversário da comunidade, a Mary, ela comenta que o papel do SM, em algum momento, ele vai ficar obsoleto, né? E vai ter uma ascensão dessa disciplina de gestão de produtos, né? Como que vocês enxergam? E aí, tá, queria também primeiro sentir essa sua visão como produtora aí, essa disciplina de gestão de produtos se conectando com a profissão de agilista, considerando que ela ainda vai existir, né? A gente não sabe, mas como que você vê essas conexões?
Então, hoje é um pouco do que eu sinto falta, assim, eu tento ter agilidade no meu dia a dia ali, então, acho que principalmente, né, no básico ali, questões processuais, com o time, etc, mas eu não sinto que as pessoas de produto hoje incorporam completamente o que é hoje uma agilista no mercado, sabe? E eu tô falando, acho que muito por mim, assim, porque por uma questão até meio de lógica, eu não consigo, do tipo, eu já tenho muitas coisas do âmbito de produto, negócios, que eu sou hiper cobrada e preciso entregar, e aí a parte de agilidade eu cubro, mas de uma forma que, por exemplo, hoje eu não consigo avaliar o time para entender como a gente pode melhorar as entregas ou diminuir lead time, esse tipo de análise, sabe? Então, eu acho complicado dizer que não vai ter mais agilista. Eu não acredito muito nisso. Inclusive, como eu disse, sinto falta, né? Mas eu acho que cada vez mais vai existir uma intersecção mesmo entre os papéis e uma grande parceria, assim. Então, eu entendo que as pessoas de agilidade precisam ter hoje uma visão mais de negócios e uma visão produtizada, vamos dizer assim. Então, isso significa que é estar próximo de quem é de produto e vice-versa, né? Hoje eu sinto, e de novo, né, é a minha experiência, é a minha visão hiperpessoal aqui, opinião total minha, hoje eu sinto que eu tento cobrir essa parte, porque hoje realmente eu não tenho um profissional, uma profissional agilista, mas assim, não é como se saísse super bem feito também, né? Então, no nível ali bem superficial, cerimônias, a coisa mais de processo, ok. Mas assim, quando eu paro pra pensar, tipo, putz, eu não tô conseguindo identificar se o time tá com algum problema em relação às entregas e qual é o ponto que eu posso atuar para melhorar e, enfim, diminuir, né, uma métrica que tá esquisita, eu não consigo, porque eu não tenho tempo, porque, né, enfim, eu até não tenho toda a, como se fala, toda habilidade mesmo, estudo e técnica para fazer isso, né, e esse olhar mais específico nesse ponto. Então, eu acho, né, de novo me repetindo, que vai haver cada vez mais essa intersecção mesmo, mas em algum ponto ainda existe o papel da agilista para poder direcionar o time em determinados aspectos e do lado de produto também. E aí eu acho que o ideal, né, então também aí dando só a minha opinião, seria ter essa grande parceria, né? Eu acho que times que conseguem unir produto com agilidade têm mais oportunidade de identificar problemas que não são só do tipo, o produto, as entregas, o negócio, mas alinhando isso com a questão de como o time está caminhando, onde a gente pode melhorar para entregar mais e mais rápido, sabe? Então, acho que é isso. É um pouco da minha visão.
Eu olho muito para a agilidade como uma cultura, um lugar daquela essência de entregar valor em ciclos curtos, melhorando continuamente e, obviamente, sem perder a humanidade, né? Sem perder a humanidade com as pessoas. E eu acho que isso, para mim, tem a ver muito em como você incorpora isso no seu dia a dia. Ter essas competências que a gente falou e incorporar essa cultura no seu dia a dia, independente do papel em que você está. Se é um papel que está mais focado no produto, se é um papel que está focado mais em desenvolvimento, se é uma pessoa que está facilitando gestão por resultados, é como eu uso essa cultura em todas as coisas que eu faço. Então, independente se o papel do agilista, que hoje é mais conhecido como agilista de time, que hoje é mais conhecido como um cara que olha mais para eficiência, mas o que eu entendo de tendência é que a gente está estourando essa bolha e indo para um lugar muito mais de eficácia, de agilidade no negócio, de gestão por resultado, de olhar para as pessoas num lugar que estoura essa bolha da eficiência, né? Então, independente se esse papel, um dia, de como ele é entendido hoje, ele morrer, eu acho que essas competências, elas permanecem. E tudo que vier vai ser em cima disso, em cima do aprendizado que a gente já teve. Então, independente do cargo, independente do nome do papel, essas competências ainda vão estar lá, elas ainda vão ser necessárias. Então, acho que é isso que eu queria complementar.
Gente, em 1800 e Guaraná de Rolha, quando eu comecei a trabalhar com Scrum, eu falava assim, eu achava um absurdo que eu, como Product Owner, na época, eu ganhava mais do que o meu SM. E eu brigava com as pessoas dentro da empresa por causa disso. Eu falava, meu SM tem que ganhar o mesmo que eu. O argumento que eu usava para isso era o seguinte, um bom SM forma um bom PO. Mas um bom PO não forma um bom SM. E aí hoje, já adaptando para a nova linguagem, porque vocês percebem que a linguagem foi evoluindo, né? E o escopo foi se mexendo. Mas um bom agilista, tipo, por exemplo, se eu pegar a Ceci e eu pegar um PO júnior e falar, Ceci, me ajuda a desenvolver essa alma abençoada, ela vai arrebentar, ela vai transformar a pessoa num PO animal. E esse tipo de desenvolvimento de talentos e a gestão das pessoas e a gente organizar o trabalho dos seres humanos, porque eles não sabem se organizar sozinhos, tudo isso, todos os elementos que são necessários para a gente entregar valor, isso vai continuar existindo. O nome pode mudar. A Carol Serpejante participou de um episódio do Love the Problem, que para mim foi lindo, porque ele meio que expressou uma coisa que eu sempre acreditei, só que eu nunca tinha colocado em palavras, e aí a Carol veio e entregou essa pedrada na nossa cabeça, que é, eficiência não é nada sem eficácia. Né? E no final das contas, a gente está falando isso aqui de várias formas diferentes, que é, não adianta eu ter os processos e não entregar valor para o meu cliente final. Não adianta eu, por exemplo, fazer todo o meu trabalho direito e a empresa está indo à falência. Eu vou ser demitido porque, né, não tem como pagar meu salário. Então, são esses movimentos. E aí a gente conecta com o pensamento sistêmico. Porque o pensamento sistêmico, na real, se a gente for pensar em pensamento sistêmico na raiz, ele é sobre eficácia. A eficiência existe no pensamento sistêmico? Existe. Mas não adianta eu ser eficiente e não ser eficaz. Não adianta você, por exemplo, usar as melhores ferramentas, o melhor processo para fazer uma obra e a casa não sobe. E você não consegue usar a casa. É a mesma lógica. O que eu vejo nas organizações hoje é que todo mundo está comprando as melhores ferramentas, a melhor tinta, a melhor argamassa, os melhores tijolos e não sabe montar e a coisa não sobe. E aí as empresas vão à falência. Ou as empresas começam a entrar nesse cenário de a gente está vindo a crise, se a gente não cortar as pessoas, a gente não consegue pagar as contas. Então, como é que a gente consegue parar de olhar para executar os processos, parar de olhar só para eficiência e a gente começa a olhar para eficácia? A gente começa a olhar primeiro para eficácia, porque eu tenho certeza que quando a gente vai para a nossa vida pessoal, a gente olha primeiro para eficácia. Quando você vira, por exemplo, e fala, ok, eu preciso resolver esse problema aqui, porque o meu sofá fez um buraco e eu vou receber as pessoas agora. Então, tipo, eu vou pegar um monte de pano, um monte de edredom, vou tapar o buraco, vou botar um xale por cima e depois eu vejo como é que eu faço para reformar o sofá. Isso é eficácia. A gente sabe resolver esses problemas. E aí eu fico muito estressada porque eu olho para as pessoas fazendo gestão de pessoas dentro da empresa e tratando essas pessoas como se elas fossem criança. A galera é adulta, a galera paga conta, tem filho, sabe gerir a sua própria vida, tem responsabilidade. Por que a gente está infantilizando as pessoas? E aí, não posso falar que a gente está, né, tipo, preocupado com a crise. E aí você está negando que você tem uma inteligência coletiva a acionar em prol de resolver o problema. Então, eu acho que é muito sobre isso, é muito sobre a gente abandonar os rótulos e aí falar, entregar muito aquilo que a Tessa falou. Eu tenho certeza que todo mundo aqui usa agilidade na vida. Esse exemplo do sofá, ele é sobre adaptação. Existe um mindset ágil nisso. Todo mundo aqui já fez alguma coisa parecida. Então, por que a gente não aplica isso no nosso dia a dia? Por que é tão difícil entender que a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal, no final das contas, a gente é uma pessoa só, é integralidade. a inteligência que a gente tem, a maturidade que a gente tem para gerar soluções dentro da nossa vida pessoal, ela tem que existir na nossa vida profissional também. Eu não entro na empresa e fico idiota. Perdi a minha inteligência. Não é isso. Não é assim que acontece.
Tem várias coisas aí, né? Eu acho que a primeira que eu queria trazer é que quando você falou sobre, né? Quando a Alice falou sobre uma pessoa consegue desenvolver outras, eu acho que esse... Quando eu olho para, tipo, ah, o que, que é o trabalho de agilista, certo? Quando você vai explicar isso para uma pessoa que não faz ideia do que tá acontecendo, o que, que é o trabalho de agilista, né? E aí, o agilista, para mim, teve muito tempo na minha vida em que eu falava que era a pessoa que defendia melhoria contínua. E aí, uma hora caiu uma ficha, que foi bem importante, que melhoria contínua não pode depender de uma pessoa. Então, as habilidades de agilidade, para mim, hoje em dia, só faz sentido a gente ter agilista se o agilista for ativamente se tornar desnecessário. Para um grupo, um contexto. Isso significa que seu trabalho acaba? Não significa que seu trabalho acaba. Significa que, enquanto a coisa estiver estável, esse daqui você não precisa olhar mais para ele e você vai fazer outra coisa, certo? Você vai alçar outro voo, você vai... Mas, por exemplo, certo? Eu não tô falando em Nárnia ali, eu tô falando de times reais que eu trabalhei na vida. Eu entrava no time e começava lá, facilitava uma coisa, arrumava as reuniões, né? Começava a olhar as métricas e tudo mais. E aí eu trazia a gente para fazer isso junto comigo. E aí chega uma hora, você não precisa mais cuidar do processo, dos rituais, das métricas, certo? O próprio time já sabe fazer isso. E para mim, essa é a coisa, é o time inteiro saber fazer essas coisas. E é isso que me permitiu, por exemplo, ir cuidar de outros assuntos muito mais difíceis. Eu acho que esse apego também com, ah, eu preciso de uma pessoa tal para olhar para tal coisa, eu paro para me perguntar, esse check eu faço toda hora, assim, essa pergunta eu faço toda hora para mim mesma, é, será que isso devia ser uma pessoa? Tipo, será que isso devia ser eu? Devia ser outra pessoa? Ou será que isso devia ser do coletivo? Será que isso devia ser uma cultura que a gente coloca aqui e aí a gente está liberado para fazer alçar outros voos ali, né? E, de fato, né, acho que eu teve uma pergunta a respeito disso, desculpa, tá difícil de olhar para as duas coisas ali, mas é a respeito disso, que é, tá, eu tô vendo os agilistas irem do time para coisas maiores. Sim, e quando você faz seu trabalho direitinho nos times, ali, né, não tô falando que é um mau trabalho, tá? Mas quando você, tipo, você faz isso várias vezes, aí chega uma hora que você aprende e fala, tá bom. Então agora eu já sei como é que eu faço para ensinar isso pros times e deixar os times independentes de mim. E aí quando você consegue alçar voos maiores, e os voos maiores eles são divertidos, eles também são cansativos, aí depois você descobre se você quer isso ou não para sua vida, né? Mas é interessante, né? Tipo, é o que abre portas pra gente ali.
Eu vou complementar, eu tô aqui complementando bastante coisa porque eu concordo muito com o que todas estão falando. E eu acho que essa questão de oferecer mais autonomia pro time, prepará-los para que não fique uma atuação concentrada no agilista, eu acho que exige coragem, porque ainda enfrentamos aquela síndrome do herói, né? Tem alguns agilistas que, em algum grau, ainda se sentem mais valorizados quando o time tem uma alta dependência dele, né? Aquele agilista que, se não, voltando uma dele, se o agilista não entra, a dele não acontece. E eu acho isso tão arriscado, tão perigoso, porque eu acho que a gente está aqui para transformar realmente as instituições que a gente trabalha. Então, eu acho que a gente precisa, sim, potencializar e ampliar. E fazer com que... E sei que, principalmente nessa área, né, de engenharia, tem aqueles profissionais que preferem não ser aqueles que vão se comunicar, que vão preferir realmente executar algumas coisas. Mas eu acho que, sempre que possível, a gente ampliar e prepará-los com as habilidades que agilistas têm, eu acho que todo mundo ganha. Porque aí eu acho que o agilista pode se dedicar até, inclusive, de forma mais intensa junto ao PO, ao PM, enfim. Então, eu acho que é direcionar, é ter a coragem de fato de preparar essas pessoas e não ter essa sensação de ameaça. Ah, mas se não dependerem de mim, minha profissão está ameaçada. Eu acho que é pelo contrário. Acho que só tem um time que consegue buscar aí, passar por obstáculos, mostra que eu estou fazendo um bom papel. Então, eu acho que é um pouco mais disso. E não é deixando, não vou mais fazer então o meu trabalho, o meu papel. Não é isso. É só possibilitar que mais pessoas também façam, porque eu acredito sim que essa habilidade é importante de ser disseminada na corporação como um todo e não direcionada apenas a um papel específico.
Meu Deus, eu 10 centavos, gente, eu também acho que tem a questão do medo e eu acho que tem time que também não quer muito abrir mão, não, tipo, é confortável ter aquela pessoa ali, se sente mais segura e ainda acho que tem empresas que também preferem que os agilistas fiquem ali, não vai para outro lado não, fica ali que tá bom, né? eu vou puxar a próxima. Aqui pensando, né, tipo, a gente, eu vou falar por mim aqui, né, a gente tem visto um movimento do mercado internacional aí olhando para, abrindo oportunidades e olhando até para as pessoas brasileiras aqui em relação à agilidade. Vocês concordam que as oportunidades para empresas estrangeiras tá aumentando até pelo nosso movimento de trabalho remoto? E se sim, agora falando nesse sentido, tá? Para esse mercado, o que vocês acham que as pessoas precisam fazer para estar preparadas? Eu vou falar por mim agora, tá? Eu não me sinto preparada para ter uma discussão que eu tenho em português, falando inglês, por mais que, assim, eu saiba ali. Eu vou falar, meu Deus, eu não vou conseguir falar. Então, assim, eu até tava conversando com uma colega, foi trabalhar no exterior, e eu falei, eu não me sinto preparada, assim. Eu não me sinto segura pra ter isso, sabe? Eu acho que eu vou sempre falar assim, ok, sorry, I agree. Então, eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham, se isso, esse movimento é real? Se vocês acham que isso tem acontecido e como as pessoas podem estar preparadas ou mais seguras?
Eu vou fatiar aqui. Primeira coisa, sim, esse movimento é real. Existem, tipo, tá rolando um lado A, lado B no mercado. Lado B é o lado do Elon Musk. Né? Tipo, não, tem que ser presencial e tal, 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 tem esse lado, mas também tem o lado A, que é o lado do, não, a gente acredita que trabalho remoto é o futuro e a gente tem acesso a um pool de talentos que a gente não teria de outra forma. Então tem esse rádio no mercado, então você vai encontrar empresas do lado A e do lado B, não é uma coisa unificada nem uniforme. Eu tô sendo simplista em falar em lado A e lado B, porque tem vários sabores aí entre o A e o B, mas enfim, eu acho que o ponto para responder a pergunta é o seguinte. Eu dei aula de inglês durante 10 anos, gente. O que é que eu percebo? Eu percebo que existe uma síndrome da impostora muito forte, principalmente em mulheres, onde você sabe a língua, porque você não é capaz de raciocinar de forma natural dentro da língua, você acha que você não sabe. E aí, alguns fatores. Primeiro fator, a forma que você desenvolve a habilidade de se expressar é se expressando. Então, exercícios como junta alguns amigos e, tipo, hoje a gente só vai falar inglês, ajudam. Mas a coisa mais divertida de fazer para você perceber, para você abandonar essa síndrome da impostora, é você ir para um país que não fala inglês, mas que as pessoas falam em inglês com os turistas. A gente fez esse exercício, eu e Marco Dubovski, meu marido, na Grécia. Ele estava inseguro, a gente foi para a Grécia, ele é super extrovertido, eu sou introvertida, eu só falo muito, mas eu sou introvertida, eu não gosto de ficar batendo papo com as pessoas se eu puder evitar, exceto quando é assuntos que eu gosto muito, tipo o que a gente está aqui hoje. E ele faz amizade com o poste, é basicamente isso. E aí ele descobriu que ele conseguia falar em inglês com qualquer pessoa. Por quê? Porque ele precisava se comunicar. Eu virei e falei assim, você sabe falar, eu não vou me dar o trabalho, pode ir. eu não fazia o trabalho por ele. E aí ele ia e ele conseguia se comunicar e ele voltou falando, poxa, eu sei me comunicar em inglês, eu consigo tocar uma reunião, eu consigo fazer essas coisas. E em mulheres isso é ainda mais grave, em termos de síndrome da impostora. Então assim, a primeira coisa que é a barreira da língua, o que eu digo pra vocês é, se vocês conseguirem fazer o mais ou menos do inglês, é a primeira coisa que vocês deveriam estar buscando espaços para fora do trabalho para exercitar e se sentirem mais seguros. Segunda coisa, quando você está numa empresa do lado A e outras pessoas também não falam inglês, e o inglês é a segunda língua de muita gente, as pessoas têm muita paciência na hora de se comunicar. E você vai ter que ter paciência também. E você vai ter que ser empática também, porque as pessoas não vão saber se comunicar tão bem quanto se fosse a língua, né, a primeira língua dela, e nem você, e aí vocês vão aos poucos e vai levar um pouquinho mais de tempo até vocês se acostumarem com a comunicação do outro? Sim. Alguém aqui já conversou com um indiano? É um acontecimento, porque o indiano raciocina diferente da gente. Então, você realmente precisa ter isso alinhado dentro da sua cabeça. Esse é um ponto importante nessas empresas do lado A. Você não vai para essa empresa, você vai ter uma maioria que fala uma língua específica, X, mas se é uma empresa que está contratando de outros países, você também vai encontrar pessoas de outros países que não falam inglês como primeira língua. E é isso. E está tudo bem. Entendeu? Então, você vai ser só mais uma pessoa que está vivendo isso. Eu acho que o ponto crucial que a gente tem que tratar é essa síndrome da impostora, de que a gente não pode, não consegue.
Sim, inglês, gente. Inglês é super importante e inglês não é só importante para outras empresas, certo? Então, essa é uma das coisas que a gente teve que ter discussão com o meu time, dizendo que não dá. A partir de um certo nível, no Nubank, não dá pra você não falar inglês, né, e não dá pra não falar inglês porque você literalmente tá numa reunião que tá todo mundo falando em português, entra um gringo e o treco chaveia pra inglês instantaneamente. Então, se você está, por exemplo, facilitando e de repente aparece uma pessoa que não fala português, você chaveia para inglês e vai. Ninguém, vou reforçar o que a Dessa falou, ninguém nessa vida espera que seu inglês seja perfeito. Então, só vai, é isso. Né? Vai lá, continua. Se você precisar muito falar isso para alguém, você fala, nossa, desculpa, mas assim, mas nem isso você devia, sabe? Porque, na boa, tá todo mundo lá, todo mundo trabalha na mesma empresa, todo mundo tá no mesmo lugar. É só, o reforço era, tipo, mesmo para trabalhar em empresas que são multinacionais, que contratam gringos, né? Na verdade, pensando em ser multinacional, no Brasil, inglês é importante. Então, acho que de todas as coisas que você pode fazer, é inglês. A pergunta sobre se o mercado tá aquecido para levar pessoas brasileiras para fora e tudo mais, eu não faço a mais vaga ideia. Não vou nem tentar responder. Mas o que eu vejo muito é que o nosso patamar de agilidade no Brasil tá bem mais avançado do que em outros lugares do mundo. Então, se eu fosse chutar, né, sem, assim, chutão, certo? Sem base, é que em outros lugares do mundo a pessoa vai estar procurando mais uma função de Scrum Master, uma função de pessoa que vai olhar para processo e tudo mais, que é diferente do que a gente está olhando no Brasil, que é uma função mais estratégica, mais para outros lugares.
Amei. Então, quanto a essa parte dos profissionais, não parou, eu nem vou comentar, porque eu acho que é isso mesmo, pelo menos também é o que eu tenho visto. Sobre o inglês, eu acho que é um lugar de sim estudar, mas é um lugar de coragem. A primeira vez que eu fiz uma reunião, eu já tinha morado fora, eu já tinha estudado inglês vários anos, morei fora. Primeira vez que eu tive que fazer um call... Aquela de pau é meterção de louco, né? Primeira vez que eu tive que fazer um call em inglês, eu gaguejei tanto de nervoso que a outra pessoa do outro lado não me entendeu. E eu já tinha morado fora, galera, de tão nervosa que eu tava. Porque essa autocobrança de ser perfeita, de que, ah, eu preciso explicar e eu não vou ter o vocabulário, porque o vocabulário que eu tenho era mais de viver lá fora, não era de falar coisas técnicas e tal. Então é um lugar de coragem, mete o louco. Um outro é de que... conforme você vai praticando e você está nessas reuniões, você começa a trocar e-mail, você vai pegando esses vocabulários também, dá medo pra caralho. Ah, você não vai chegar lá sem medo, mas a coragem não é não ter medo, né? Coragem é enfrentar apesar do medo. Então vai, se possível, mantenha estudando, se possível, veja vídeos, por exemplo, de pessoas que falam sobre coisas da nossa área em inglês. Acho que isso vai te ajudar a pegar esse vocabulário.
Assista série com legenda em inglês, gente.
Série com legenda em inglês também. E aí, outra coisa que eu queria comentar sobre essa questão do remoto é essa importância do assíncrono. Porque eu também já trabalhei com times, por exemplo, na Índia, em Israel, nos Estados Unidos, na China. E assim, são horários completamente diferentes. Por mais que tenham pessoas que às vezes estão no turno da noite lá, quando aqui é de dia, lá é noite, mais que isso exista, a comunicação assíncrona é muito importante. Então, aqui no Brasil também, né? Mas a gente não sabe usar. Principalmente quando você tá trabalhando com pessoas lá fora e os horários são diferentes e a cultura é diferente, esse lugar de escrever mais, usar mais mensagem de texto, usar mais e-mail, deixar claro tudo de uma vez no texto o que, é que você quer, e não ficar só mandando picado, oi, tudo bem? E tipo, esperar a pessoa responder pra falar o que você quer. Não, fala, oi, tudo bem, eu preciso disso, aconteceu isso, toma esse sprint, toma essa imagem. Então esse lugar do assíncrono também é muito importante pra quem, independente se você tá aqui no Brasil, você vai trabalhar lá fora ou você tá trabalhando remoto, tá?
Bom, acho que coragem é um elemento fundamental, né? Eu acho que inglês, sim, é super importante, é valioso. E se arrisquem, comuniquem-se, porque, de fato, tem possibilidades maravilhosas quando a gente se expõe a um novo idioma. E como as meninas já falaram muito bem sobre isso, eu queria compartilhar uma dica que me foi muito valiosa em relação à busca de profissionais até brasileiros no mercado internacional. Façam uma mudança simples no LinkedIn de vocês. Coloquem lá, ao invés de deixar a localização atual, que imagino que seja aí nacional para a maioria das pessoas, coloquem, por exemplo, Estados Unidos, Nova York. Vocês vão ficar surpresos com a quantidade de vagas que vão surgir para o perfil de vocês. Eu me surpreendi, foi positivamente. Eu arrisquei e coloquei a minha localização, como se eu estivesse, né, nos Estados Unidos, e recebi muitos contatos. E até para buscar vagas, se vocês colocarem lá na localização no local que vocês tenham interesse, vocês vão observar que tem muitas oportunidades. Então, eu acho que quando eu recebi essa dica, eu coloquei em prática, eu percebi o valor disso, eu achei que valeria a pena aqui compartilhar com vocês. Então, sempre que puderem, esteja em contato com o idioma, eu acho que isso faz com que a gente tenha bastante confiança, mas a gente sabe que para receber conteúdo é muito mais fácil. Eu acho que a gente está aí exposto ao inglês em muitos momentos, em viagens para quem viaja, em séries, em filmes. Então, o inglês ele é determinante em muitos momentos. Mas a gente começar a exercitar a habilidade de produzir conteúdo, que é se expor, que é falar, que é perguntar, também ajuda bastante. Então, eu acho que é isso, né? Assumam riscos, e são riscos controlados, né? O que de pior pode acontecer numa conversa? Claro que a gente, por exemplo, está num ambiente de trabalho, a gente tem a preocupação com o nosso trabalho, com o nosso emprego e tudo mais. Mas tem várias outras situações que a gente pode se colocar à prova e que não vai ter impacto nenhum. Eu tive uma viagem recente, minha mãe me acompanhou. Eu me arrisco, eu falo inglês, já morei fora também. E em alguns momentos é frustrante perceber que, tendo tido experiências no exterior, tendo morado fora, em alguns momentos eu não vou ser entendido e não vou entender. Mas é assim mesmo. Então, eu acho que é tirar um pouco dessa frustração, porque não é a nossa língua materna. Embora a gente tenha aí muitos anos de estudo, em algum momento a gente vai ter dificuldade, tudo bem. Mas a minha mãe, ela fala pouco, né? E aí eu lembro que uma situação que a gente estava num restaurante, uma pessoa perguntou alguma coisa para ela. E aí ela já direcionou a pergunta para mim. E aí eu ajudei ela a responder. E aí ela conseguiu, conseguiu fazer a resposta e essa situação foi trabalhada. E aí depois eu perguntei para ela, mãe, o que de pior poderia ter acontecido se você não tivesse respondido a coisa certa? Você está aqui, dentro de um restaurante. A pessoa não está ali oferecendo um risco para você. É diferente, né? Sua vida não está em perigo. Então, às vezes, o intuito, assim, a primeira resposta que vem na nossa cabeça é não fala inglês, não speak English, né? Então, você nem espera para ouvir e tentar entender se você vai compreender. Porque se você está num restaurante, que contexto que pode ser? A pessoa está te perguntando o que você quer comer, ou se você, qual é o ponto da carne. Então, são situações que quando a gente para perceber que, poxa, tem baixo risco envolvido aqui, é se arriscar. Pode ser que venha o prato errado? Tá bom. É de outros, se for possível, sabe? Mas é se arriscar nas mínimas situações, porque isso vai exercitando a nossa musculatura. E quando a gente perceber, a gente está aí se comunicando. Eu acho que quem se considera fluente, eu acho que nem é aquela pessoa que tem a melhor técnica, assim, né? Melhor pronúncia, mas é aquela pessoa que se expõe mais. Então, eu acho que é isso. E lembrar o objetivo da comunicação, que é ser compreendido. Obviamente, é importante que a gente busque a melhor pronúncia, que a gente consiga falar de maneira melhor, mas não se apegar a isso. Então, ouvir, entendi o que a pessoa quis dizer, consegui responder e ela conseguiu me compreender, já é um baita resultado. Então, eu acho que é um pouco disso aí em relação ao inglês.
Eu só queria fazer um parênteses muito, muito rápido, muito breve. A gente está falando muito da importância de estudar inglês, de falar inglês, de praticar e tal, mas a gente também entende que não é todo mundo que tem acesso, pode morar fora, pode pagar uma aula. Eu sei que tem hoje maneiras mais baratas de aprender inglês, graças à internet, não é mesmo? A internet está aí para ajudar nós. Mas a gente entende também, se não me engano, eu não lembro a estatística, o número, tá? Então vocês me perdoem, mas eu acho que 50% das pessoas negras acho que não conseguem vaga ou deixam ou são cortadas vagas por não terem inglês. Então é uma situação também de privilégio você ter o inglês hoje no Brasil, tá? Então era só fazer esse recorte de que, vai lá, é bolinho, estuda inglês. Não é, mas graças à internet hoje está um pouco mais acessível, então se você tiver essa oportunidade, se dedique um pouquinho.
Exatamente, não é romantizar, gente, não é dizer que, vai lá, estude. Sabemos do cenário econômico que nós vivemos aqui no Brasil, mas acho que o público que está aqui, eu acho que a mensagem é justamente sobre a possibilidade. Então, eu acho que eu, por ser uma mulher negra, eu sei que eu estou num lugar diferente de muitas outras, mas... E sim, por conta do benefício que eu tive de ter pais que eram muito preocupados com o conhecimento, com a educação. Então, eu sei que eu tenho um lugar diferente. Mas aqui eu acho que a mensagem é mais para mostrar que tem sim algumas possibilidades, algumas pessoas vão ter sim mais privilégio do que outras, mas o que estiver ao nosso alcance para que a gente se colocar, porque isso também pode ser algo buscado. Então, acho que essa mensagem não é romantizar, sabemos as dificuldades que existem, mas é para compartilhar um pouco de força, de potência em relação ao que a gente pode conquistar.
Boa! Essa é brava. Quais os maiores problemas, desafios, preconceitos que vocês, mulheres, enfrentam no dia a dia? E aí, gente, isso vale para todo mundo, tá? Quem tá em produtos, quem tá só no papel de agilista, quem, né? Quem tá na vida. Vou passar para a Thalita, para a Thalita começar a responder aí como uma produteira para a gente.
Eu acho que uma que teve até recente, assim, foi... eu fiz um né, junto com a designer do meu time, a gente fez um discovery super legal, né, de um produto novo que a gente vai lançar no que vem. E eu puxei uma reunião técnica, porque aí eu precisava entender, tipo, viabilidade, né, enfim, se tinha algum risco técnico que eu precisava me preocupar. E o desenvolvedor sugeriu que eu fizesse um discovery, foi uma coisa meio assim, sabe? Então, tipo, eu já tinha trazido tudo, feito um puta de um levantamento, mas... Se fosse você, eu falaria com fulano, falaria com ciclano, ou seja, tipo, falar um pouco de como eu deveria fazer o meu trabalho, assim. Então, acho que essa foi uma recente que aconteceu. Acho que na minha carreira aconteceram outras similares e no começo eu não... todo mundo não, né? Mas talvez a maioria das mulheres tenha um pouco essa sensação de, será que é isso mesmo, né? Será que eu tô doida? Foi estranho isso que ele falou, não foi? E aí, hoje eu já sei que é isso mesmo, sabe? Aí, dá uma na reunião ali, né? Tipo, querido, eu já fiz o meu trabalho. Muito obrigada pela sugestão, mas isso já está feito. Um beijo, tchau. E é isso, né? Meio que algumas coisas a gente... eu acho que já consegue pontuar muito bem quando acontece. E vida que segue. Mas eu vejo que ainda tem esses pontos bem de dia a dia de trabalho, assim. Que muitas vezes os caras não percebem, sei lá, é do hábito, né, acham que estão dando uma super sugestão, estão sendo mega solícitos e tal, né, que estão fazendo uma coisa boa, né, que a intenção é boa, mas nem sempre a intenção sendo boa, o resultado é legal pro outro, né, então acho que isso eu ainda vejo acontecendo, mas eu acho que todos os clássicos do machismo eu já passei, assim, de ser interrompida em reunião, de ser descreditada, de pegar em minha ideia, isso acho que já passei algumas vezes. E aí eu acho que é o mais importante, porque eu vejo que as mulheres estão sabendo identificar isso melhor, estão se unindo mais também, né? E aí a gente pode até, estando numa reunião com outras mulheres, meio que se defender, assim, acho que isso é bem importante.
Eu acho que vale eu contar uma história que aconteceu alguns meses atrás, e ela não é... Ela é praticamente recorrente na minha vida. O que, que eu faço da vida? A Deia, eu acho que vai se identificar, não sei se ela já viveu isso, mas o que eu faço da vida é: eu sou contratada dentro da K21, eu sou contratada para entrar nas empresas, pegar aquele monte de executivo, homem branco, cis, hétero, rico, etc., e falar: oi, tudo bem? Vocês estão trabalhando errado. Ah, viu? Olha o riso da Deia. Exatamente isso, ela sabe. E alguns meses atrás, eu participei de uma reunião que o nível de fazendo as coisas errado era tão grande. E eles, assim, claramente com muita dor. Então, era o presidente, seus diretos, e não tinha ninguém que não fosse homem, branco, cis, hétero, rico na reunião. Quando eu entrei, eu já fiquei, assim, incomodada com isso. E, basicamente, o que eu fiz foi... Era pra ser, tipo, menos de uma hora de papo, virou, sei lá, 4 horas de eu facilitando toda uma governança pra mostrar pra eles que eles estavam trabalhando errado. E aí eles ficaram encantados, etc e tal. Eles, inclusive, saíram cancelando as reuniões seguintes, por isso que a gente acabou ficando mais tempo e tal. E, ao final dessa conversa, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar com eles, ganhando 1/3 do que eu ganho hoje. Provavelmente 1/10 do que eles ganham. Então, assim, eu entrei numa sala com um monte de gente, mostrei que eu sei fazer o trabalho deles melhor do que eles, e ao final dessa reunião eu recebi uma proposta de emprego para um salário que não... Enfim, é isso, gente. Esse é o dia a dia.
Obrigada por isso. Por compartilhar isso. Teve uma vez que eu não fui para uma empresa porque me ofereceram 30% a menos do que outros agilistas com menos experiência do que eu. E 30% a menos, tá? E eu olhei para o salário que me ofereceram e falei: tá meio estranho isso daqui. E aí eu perguntei para um agilista amigo que eu já conhecia lá dentro. E aí ele falou: não, eu ganho 30% mais que isso. Uma pessoa com menos experiência do que eu naquele momento, né? E aí, a parte boa disso, né, é que a gente precisa falar dos assuntos tabu, né, porque quando eu perguntei pra ele, ele falou: não, que absurdo. E aí eles começaram a se perguntar dentro dos agilistas ali, e eles descobriram que a única outra pessoa que tinha um salário 30% menor do que o resto das pessoas era o único homem negro que estava na sala, que trabalhava lá. Então, falar de tabu, eu acho que é uma das coisas que ajuda muito quando a gente olha pra essas coisas. Eu vou amplificar o que a Thalita falou, porque eu acho que é bem importante, né? Que é: a gente pode usar a nossa voz para amplificar a voz dos outros, e muitas vezes é mais difícil da gente se defender de agressão do que a gente defender outra pessoa de agressão, né? Então, ter esses papos com as outras pessoas que são nossa rede de apoio, que vão estar na reunião, sejam elas homens, mulheres, seja com quem você se sentir confortável de ter esse papo falando assim, olha só, isso são agressões que acontecem comigo com frequência. Você pode ficar de olho se isso acontecer, né? E isso dá uma ajudada boa, assim, porque mesmo, tipo, mesmo eu sendo mulher, por exemplo, eu demorei um tempão pra perceber que não só eu era mais interrompida, como eu também interrompia muitas mulheres. Um tempão. Foi uns 10 anos de carreira até alguém me falar um negócio e falar, ah, né? Besta, assim, né? Aquela hora que você se sente muito, muito ingênuo da humanidade. Mas eu tenho uma microagressão favorita, que é micro, mas é uma microagressão favorita, que ela anda no meu bolso, assim, que é: você vai facilitar uma reunião ou não? Você vai participar de uma reunião? Vai participar de uma reunião e quem anota é a mulher. E eu não sei o que eu faço a respeito disso hoje em dia, certo? Porque antes a desculpa era, não, porque a letra é melhor.
Eu dou a
hoje
louca.
Hoje em dia, que é
eu
tudo...
Eu dou a louca. Eu gente, falo, fulano, anota. Pode anotar.
Isso, exato. Né? Então, a gente pode fazer isso.
Vocês são mais detalhistas.
Né? É. A gente isso, honra, exato. Assim. É, dá vontade de, né, não sei, sair da reunião pra não dizer outra coisa. Mas o... E aí é isso. Então, tipo, não aceitar as pequenas agressões também, acho que também é uma outra das coisas, né? E o que me ajudou foi listar. Eu passei uma semana listando todas as coisas que eu presenciei ou que eu passei. E aí eu fui achando as... o como lidar com elas ali, perguntando pra pessoas e tudo mais. Mas é uma loucura, gente. Acontece.
E eu acho legal, assim, no ambiente de trabalho... tentar identificar, porque às vezes aparentemente está tudo certo, mas você começa a conversar com uma mulher, com outra, e você começa a perceber um certo padrão dessas microagressões, né? Então, acho que tendo essa oportunidade de também trocar, né, com outras mulheres ali, que podem ser do mesmo setor, ou pode, né, dependendo do tamanho da empresa, né, isso também se expande para outros setores. Eu acho que é bem interessante, porque eu sempre falo, nossa, eu dou um jeito de me enfiar em alguma ação que tem relação com as mulheres dentro do lugar onde eu estou trabalhando, porque sempre tem alguma coisa, assim. Então, já passei por empresas que o mais gritante era essa diferença salarial, por exemplo, que foi falado aqui há pouco. A gente viu que as mulheres, elas demoravam o dobro do tempo para crescer. Enquanto um homem chegava na empresa um ano depois, já era promovido, já estava num nível mais acima, as mulheres demoravam o dobro, 2 anos, né? Quando conseguiam ser promovidas, porque boa parte delas também saía antes disso, pois, né? Não viu perspectiva. Então, esse era um exemplo que eu só consegui ter consciência disso depois que eu fui conversar com uma amiga, e aí depois a gente foi investigar com uma colega, e a gente foi conversando e entendeu que esse era um padrão, era isso que acontecia, né? E enquanto isso não era visto, não tinha como fazer nada a respeito, né? Porque não, o problema estava encoberto. Então, acho que é importante... se vocês tiverem a oportunidade, né, as mulheres, de ter essa troca dentro da empresa com outras mulheres, é bem legal para identificar isso e entender o que a gente faz, né? Porque é nosso direito também questionar, correr atrás, né? É legítimo, né, a gente questionar por que as mulheres ganham menos do que os homens tendo o mesmo cargo e experiência, enfim.
E pensando em várias coisas aqui. Uma, quando a Chu falou, acho que eu me identifiquei muito, e é a percepção que eu tenho aqui. Quanto mais seguro eu vou para os papos, menos acontece, ainda acontece uma interrupção, ainda acontece esse lugar de achar que eu sei menos. Mas quanto mais seguro eu chego, isso acontece menos. Porém, tem um efeito colateral que, quando eu sou assertiva, eu sou grossa. E principalmente os homens brancos, héteros, cis, ricos, que estão num cargo maior, a impressão que eu tenho, e aí é uma impressão, não tenho isso, né? Dados Andréa, de que eles ficam mais ofendidos, sabe? Que eles têm a maior probabilidade de ficarem ofendidos quando uma mulher assertiva se coloca. E eu caguei, eu vou fazer do mesmo jeito. Mas aí, nesse lugar, uma coisa que acho que eu tento fazer bastante é, se eu não tô dando a minha opinião de uma forma assertiva, eu minimamente estou facilitando para que eles cheguem numa conclusão de que tem algo errado ali. Ou de que eles não sabem, e eles vão perceber que eles não sabem de algo. Então, se eu não tô conseguindo trazer a minha opinião de uma forma assertiva, porque nem sempre eu consigo, às vezes eu também tenho medo, né? É facilitar e fazer boas perguntas, boas reflexões, para que eles percebam que, tipo, não sei, não é mesmo? O que eu estou fazendo aqui, ganhando rios de dinheiro, sem saber o que eu tô fazendo direito? Bem, a segunda colocação que eu queria trazer é que somos todos machistas. Todos, mulheres, homens, somos todos machistas. Fomos criados assim, eu também tenho várias colocações machistas, e é de um lugar de eu estar me olhando todos os dias. sabe? Essa troca com as mulheres é super importante para você perceber se isso é um padrão, e se isso é um padrão do ambiente, se isso é um padrão de um chefe, se é um padrão de um determinado lugar, porque aí vocês conseguem reunir forças para ir lá e lutar e mudar essa situação. Então, conversem entre si. E acho que, de novo, acho que volto para esse lugar da facilitação. Como eu facilito, por exemplo, uma cerimônia, uma reunião, qualquer coisa que faça com que a inteligência coletiva ali apareça. Então, todos tenham voz, nem que sejam pelo post-it, nem que seja escrito, mas que todos tenham a oportunidade de colocar o que pensam, para tentar minimizar um pouco isso, e aí distribuir a questão das falas também de uma maneira mais igualitária, se for possível, porque às vezes a gente não percebe, a gente também tem nossos vieses, tá? Mas talvez técnicas de facilitação possam ajudar nisso.
Bom, eu como mulher, eu compartilho de muitas experiências que foram colocadas aqui, e aí com um elemento maior de ser uma mulher negra, né? Então, quando a gente olha para os números, então, eu gosto muito de trazer dados, porque aí não fica somente naquele patamar do achismo, do que eu acho. Não, é real, são fatos. Então, quando a gente olha aí numa estrutura, a gente percebe que a mulher negra está em desvantagem em relação ao homem branco, que está acima da mulher branca, que está acima do homem negro, e a mulher negra lá em última posição. Então, eu coleciono vários momentos, né, de microagressões, que eu nem acho que são micro, são macroagressões. Mas eu acho que uma coisa que é interessante, assim, eu acho que a agressão que eu mais recebo é da surpresa. Como as pessoas se surpreendem com a minha trajetória, como as pessoas se surpreendem com a minha inteligência, com a minha capacidade de me comunicar, como se aquilo não pudesse ser reproduzido por uma mulher negra, né? Uma mulher negra falando, se comunicando. E isso, antes eu achava que era um elogio. Ah, que legal, tô sendo reconhecida. E hoje eu já percebo como as pessoas estão treinadas a não reconhecer talentos em certos corpos, né? Em certas pessoas. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que eu acho que é oportuno para ter conversas desconfortáveis. Então, eu acho que passei muito tempo me silenciando, porque eu também nem percebia, tá, gente? Então, por muito tempo eu não tinha essa compreensão que eu tenho hoje, né? Sendo uma mulher, e hoje eu tenho uma criticidade muito maior em determinadas situações, né? Então, eu já consigo rapidamente perceber a diferença de tratamento que é me oferecido em relação a outras pessoas. E eu acho que eu aprendi também a sair dessa zona de, poxa, é assim mesmo? E eu acho que não. Eu acho que eu ouço muito sobre a questão da paciência. Ah, tem que ter paciência, que as coisas vão mudar. Mas eu acho que a gente tem pressa. Eu acho que isso é algo cada vez mais latente, e eu acho que a gente tem que estar disposto a ter conversas desconfortáveis, a buscar os nossos lugares, porque eles são merecidos, né? Então, eu acho que é isso, é reconhecimento. E não é aquela questão de querer receber, é querer ter reconhecimentos. Então, eu acho que é um pouco disso. Então, eu acho que nem vale a pena, porque eu acho que é uma estrutura. Então, eu acho que elencar aqui uma situação ou outra, eu deixaria muitas de fora. Então, eu acho que é uma estrutura que faz com que mulheres como nós, aqui, que estamos aqui dedicando um tempinho, compartilhando aprendizado, e é muito triste perceber que as dificuldades enfrentadas por cada uma de vocês, por cada uma de nós. E não deveria ser assim, né? A gente não pode aceitar esse tipo de situação, essa desvantagem. Então, eu acho que é um pouco disso. Então, sim, também tenho várias situações que vivenciei e sei que vou continuar vivenciando. Isso também é uma realidade, mas é que estamos, eu acho que a partir do momento que nós reconhecemos um problema, como diz Bell Hooks, uma autora que eu admiro muito, que faleceu, eu acho que quando a gente identifica o problema, a gente tem capacidade de tratá-lo. Então, eu acho que a gente vai para um lugar de discussão e de levantar pontos, tá, gente? Eu não sou muito extremista, não acho que eu sou muito a favor do diálogo, e eu acho que tenho confiança em dizer que sou uma pessoa que busco aí trazer conexões e demonstrar que, poxa, esse modelo aí não funciona mais, nem deveria estar funcionando há tanto tempo. Então, eu acho que é trazer aí essa movimentação. E ouvi essa semana uma frase que me impactou bastante, né? Que a forma mais fácil da gente ser aceita por um grupo é ser parecido com ele. Mas a potência só vem daquelas pessoas que agem diferente e que ousam questionar e que ousam fazer diferente. Então, eu acho que é um pouco disso. É doloroso, a gente sente muito medo de fazer esses questionamentos, da gente questionar, porque A gente sabe que somos, né, em grande maioria, a parte mais enfraquecida dessa estrutura, mas eu acho que é agindo que a gente consegue ter transformações. Então, eu acho que é um pouco disso. Então, é ter a coragem de não agradar a todos. E eu acho que ter a coragem de não agradar a todos é diferente de ser desagradável, porque eu não sou muito a favor disso. Então, eu acho que a gente não precisa ser desagradável, mas eu acho que a gente tem que ter coragem de não agradar, porque quando a gente pontuar alguma situação de desvantagem, de desfavorecimento, a gente vai desagradar muita gente. Mas eu acho que é melhor ainda do que simplesmente querer ser aceito, né? Que também é uma utopia, né? A gente não vai ser aceito por todo mundo, mas eu acho que é bancar isso, sabe? Bancar que vai ter muita gente incomodada simplesmente por falarmos.
Maravilhoso, gente. Maravilhoso.
Fala, galerinha! Passando aqui para dar um recado. Nos dias 9, 10 e 11 de março de 2023, acontecerá a 8ª edição do Scrum Gathering, o maior evento de agilidade da América Latina. A gente vai ter keynotes, palestras, workshops e open spaces incríveis. Essa edição vai ser muito, muito especial porque vai marcar o retorno ao presencial. Então, bora se encontrar e trocar abraços quentinhos. Vai ser lá no Centro de Convenções Expo Meg, no Rio de Janeiro. Para saber mais informações sobre submissões de palestras e venda de ingressos, acesse o site scrumhill.com. Um beijo e te vejo lá.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.